O que vocês notaram de novo hoje de manhã? Hã? Os bancos? Os bancos são os mesmos. Ah, disposição dos bancos. Legal. O que mais? Hã? A mesa. Hã? Mais alguma coisa? Eu vou ficar embaixo, não vou ficar em cima. Quem mais? Observadores. Quem falou agora há pouco? Já tinha falado alguma vez? À frente, acima do púlpito? O Diego, né? Primeira experiência depois do seminário aí de tantos anos. Vocês vão vê-lo mais durante o ano. Ele vai trazer uma EBD, uma vez uma pregação. Está fazendo esse ano a validação. Vai ser reconhecido o curso todo como um curso teológico. Então, todo sábado, o dia inteiro, ele vai tá em aulas. Então, acolham ele bem. Vocês já o conhecem, né? Mas orem por ele, que Deus conduza, tenha aí desejo no coração de ir para missões daqui a alguns anos. Então, quem sabe a nossa igreja ainda vai ter mais um desafio aí missionário. O tema que eu queria abordar hoje de manhã é a ceia do Senhor. Por isso que eu mudei um pouquinho os bancos, queria que vocês se vissem. Pena que ninguém sentou aqui, mas se tiver um corajoso, pode vir aqui, pode sentar à frente. Ninguém gosta de sentar no primeiro banco, né? Os que chegam um pouquinho depois, quando passam por aquela porta e vem tudo cheio, ficam com vergonha. Como é que eu vou sentar lá na frente? Não tenho vergonha, não. Pode vir sentar. São os melhores lugares aqui na frente. Dá para esticar a perna, né? Não, ninguém atrapalha na frente, não vai ver a cabeça de ninguém à frente. Então, se alguém quiser sair aí, quiser vir aqui à frente, por favor. Queria olhar um pouquinho para a ceia do Senhor e que, de fato, a gente tivesse essa ideia de família. Que um dos aspectos da ceia é essa coisa da comunhão, da unidade de corpo. Antes disso, eu queria saudar os que estão nos visitando, que estão vindo aí pela primeira ou segunda vez. Bem-vindos, tem algum rosto novo ali? Tinha uma senhora aqui, agora há pouco aqui, acho que acabou de levantar. São bem-vindas, que Deus abençoe vocês no nosso meio. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, quero ler os primeiros 18 versículos. Pulando de 3 a 6. Então, 1 e 2, depois 7 a 18. Lucas capítulo 22. Versículos 1 e 2. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Não era comum os homens carregarem cântaros de água. Quem fazia isso? Eram as mulheres. Então era uma coisa diferente encontrar um homem carregando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Qual que é o ambiente onde encontramos Jesus, os seus discípulos, aí às vésperas de ir para a cruz. Que festa que eles estavam comemorando? festa da Páscoa. Aqui nós encontramos no primeiro versículo, festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então, o que, que nós temos? São festas que se sucediam, a Páscoa e os pães asmos, durante 7 dias. Acontecia do 14º dia do primeiro mês até o 21º dia deste primeiro mês, onde a Páscoa, propriamente dita, esse início com um cordeiro assado, que eles comiam, e junto com pães asmos, e continuavam essa festa durante 7 dias. O que, que eles estavam comemorando? Algo que tinha sido instituído a partir de que momento? A partir da saída do Egito. E nós encontramos lá no Êxodo que deveria ser uma celebração, uma festa perpétua. Todo ano, no 14º dia, até o 21º, o povo judeu deveria se reunir para comemorar a Páscoa, essa festa dos pães asmos. E por que, que eles deviam comemorar? O que, que aconteceu nessa primeira Páscoa? Alguns elementos que fizeram parte disso. Para a gente entender, então, o que, que acontece aqui, que ele fala que vai ser a última Páscoa, né? O que, que eles tinham que fazer? Então, pegar um cordeiro, sem defeito, de 1 ano, para comê-lo, juntos. Se a família fosse pequena para aquele cordeiro, deveriam chamar os vizinhos, fazer um assado, um churrasco junto com os vizinhos. O que mais? Pães asmos. O que, que significa pães asmos? Sem fermento. Isso era importante nessa festa. O que mais? Ervas amargas. O que, que lembravam as ervas amargas? O sofrimento, o amargor ali no Egito. O que mais que entrava nessa festa? A carne não podia sobrar para o dia seguinte. Eles tinham que comer toda ela naquela noite. E se sobrasse, não tinha que enfiar a carne quem não quisesse mais. Então queimava, tá? Queimava a carne para não sobrar nada para o dia seguinte. O sangue, antes então de ser assado, esse animal era imolado, e o sangue era passado aonde? Nas sombreiras e na verga da porta. Passaria o anjo exterminador, e onde não tivesse sangue, haveria a morte do primogênito daquela família. E havendo sangue, ele passaria e não haveria morte. Isso era um rito. Era uma festa que eles deveriam fazer todo ano. Infelizmente, a gente lê na palavra de Deus, alguns anos, vários anos, o povo se esqueceu de Deus, se esqueceu dessas festas. Mas felizmente, no meio lá, nós temos um Josias que celebra a Páscoa, nós temos um Ezequias, nós temos, Esdras, Neemias, que restauram, recolocam essas festas, e há júbilo, a alegria. Porque muitas vezes essas festas tinham sido esquecidas, mas Deus queria que elas fossem lembradas. E se uma criança perguntasse, papai, o que é essa festa? Que rito é esse? Porque eu não estava lá na saída do Egito. O que ele responderia? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Isso deveria ser um ensino passado para os filhos ao presenciarem essa festa da Páscoa. Olha só, é um sacrifício da Páscoa feita para o Senhor, que lembra essa saída do Egito, mas especialmente que Deus nos livrou naquela noite, não houve morte nas nossas casas, e Ele nos livrou da escravidão, e fomos libertos desse povo egípcio, e estamos aqui nessa terra de Canaã, essa terra que Deus prometeu para nós. Portanto, Páscoa simboliza o quê? Substituição. Onde um animal era morto para que o primogênito não tivesse ele que morrer. Então o ensino, dentre vários aí, o ponto essencial é que a Páscoa, ela lembrava essa ideia, esse princípio da substituição. Ao invés de uma vida ser morta, um animalzinho. Nós sabemos, por Hebreus, que o sangue de bodes, de animais, não pode resolver o problema da vida. Por isso que eu digo, simbolizava, era um rito, era um memorial, era uma festa que ia trazer à mente desse povo judeu essa ideia do sacrifício por alguém que deveria morrer, então poupando essa vida e no lugar o sangue derramado. Nós lemos aqui, nesse capítulo 22 de Lucas, nós temos o Senhor Jesus aqui celebrando a Páscoa, ele cumprindo essa festa, essa ordem, junto com os seus discípulos. E por que que nós temos aqui, dizendo o seguinte, eu quero celebrar esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois digo que nunca mais a comerei. Por que que ele não iria mais viver essa festa com os seus discípulos? Porque ele não estaria mais aqui? Talvez, mas e os seus discípulos? Por que que eles não precisariam mais realizar esta festa? Porque ela se cumpriu em quem? Em Cristo, em Jesus. O apóstolo Paulo nos fala, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então, toda essa festa, durante anos e anos e anos, às vezes esquecida, ela apontava para Cristo, esse Cordeiro Pascal, que um dia seria imolado. E está chegando esse momento aqui, quando ele reúne os discípulos, onde esse Cordeiro Cristo está às vésperas de ser imolado. Por isso que ele diz, eu nunca mais vou participar, vou comer, porque está se cumprindo na minha própria pessoa. Quem que foi designado para preparar essa Páscoa para Jesus e seus discípulos? Quem são os dois discípulos? Pode ir lá olhar no versículo 8 de Lucas 22, Pedro e João. Guarde aí esses dois por enquanto. Vamos pensar então como que essa Páscoa, durante tanto tempo, ela chega ao seu fim, essa festa, mas Deus introduz um novo memorial. Qual que é esse novo memorial em substituição à Páscoa? A ceia. Então vamos entender esse passo, esse pulo. A Páscoa. Então, o que que a gente faz com essa Páscoa aí? O cordeiro sem defeito, ele lembrava o quê? Vamos pensar agora, a Páscoa sendo cumprida na pessoa de Cristo. O cordeiro sem defeito, esse animalzinho, por que de um ano sem defeito? Ele apontava para quem? Para Cristo? Sem defeito, sem pecado, justo. Qual que é outro elemento que nós vimos? Se o cordeiro fosse muito grande para uma família, deveria chamar o vizinho. O que que isso pode trazer para nós hoje, que nós não festejamos mais a Páscoa, mas que tem elementos aí, tem um espírito que é importante não perder quando a gente entra nesse novo memorial que é a ceia. A comunhão, sem dúvida. Então a família, chamando aí os seus vizinhos, é uma festa que deveria ser partilhada com os outros, não uma coisa isolada. O terceiro elemento que a gente viu, os pães asmos. Lembra o que os pães asmos? Sem fermento. O que que significa o fermento na Bíblia? Sem fermento dá a ideia do quê? Oi? Sem pecado, puro, santo, sem mácula. Então existe um elemento importante para celebrar a ceia. Ervas amargas. O que que isso lembra? Nós já falamos, o sofrimento. De que forma que esse elemento pode ser hoje lembrado? Antes da salvação, sem Cristo. Não é uma vida amarga? Né? Não é uma vida de sofrimento? Quem realmente passou por uma conversão sabe disso. Eu não quero voltar para aquela vida lá que eu tinha. Né? Sem Deus, agora tem outra realidade em Cristo. A carne não podia sobrar. Por quê? O que que por trás disso poderia ser aí um ensino para as famílias, para dizer para os filhos? Não tinha geladeira, talvez, podia estragar, né? Mas o que que poderíamos resgatar da ideia de um cordeiro que tinha que ser comido naquela noite e não sobrar para o dia seguinte? Quem me ajuda aí? Dá um palpite. Oi? Sagrado. Pensa aí em Cristo. Ele morreu várias vezes. Como é que aconteceu esse sacrifício? Completo. Consumado. Uma vez só. Né? Então, pode nos lembrar alguma coisa nesse sentido, um sacrifício único, completo. O sangue aplicado nas ombreiras e na verga da porta. o sangue de Cristo, né? Mas de que forma? Se eles tivessem crédito, dessem crédito àquilo que Deus tinha dito através de Moisés, passem. Ah, que sangue na porta, o que vai fazer isso, né? O que pode resolver a minha vida? Não, passem, acreditem, tenham fé, porque isso vai trazer vida. O primogênito não vai morrer por causa disso. Em relação ao anjo exterminador, passando o sangue, haveria vida. Não passando, haveria morte. Não tem outro jeito. Ah, não, vamos dar conversar um pouquinho com esse anjo exterminador para ele pegar mais leve aqui na minha casa. A condição era passar o sangue. Passou, não haveria morte. Não passou, haveria morte. Então, só por Cristo. Só Cristo pode trazer vida. E uma coisa que já foi instituído lá na primeira Páscoa, que no primeiro dia e no último dia dessa festa de 7 dias não haveria trabalho. As pessoas celebrariam, seria a Santa Assembleia, uma celebração de todos juntos, que dá a ideia de corpo, dá a ideia de um início, de um fim dessa festa, onde todos estão reunidos juntos para comemorarem esta Páscoa. Eu queria que vocês guardassem essas palavras, porque isso era, vamos dizer, a grosso modo, o espírito que a Páscoa deveria suscitar na vida de um judeu. Essa lembrança dessa saída, apontando para Cristo, e com esses elementos aí, de comunhão, de pureza, de santidade, de vida, só Cristo, ele viria, né? Deus mandaria alguém, todos juntos. Sem Cristo é amargor, é sofrimento, sem pecado, justiça, elementos que faziam parte. Agora nós vamos fazer um salto, porque essa é a última Páscoa, só que Deus, ele não quer que nós celebremos mais a Páscoa, mas ele instituiu a ceia. Só que a ceia também deve ter, de alguma forma, esses elementos na realização desse momento, tendo esse mesmo espírito que havia nessa celebração da Páscoa. Antes de chegarmos lá, vamos pensar num texto de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo traz bem essa figura da Páscoa com a ceia, tenta fazer um mix aí dessas duas ideias, desses dois memoriais, dessas duas festas. 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 6, letra B, a segunda parte, onde ele está se dirigindo à igreja de Corinto, falando de impureza e como eles deviam se portar e viver. No versículo 6 ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Fazia parte também nessa festa que o judeu deveria tirar da casa dele todo o fermento, era uma limpeza que ele devia fazer, tirando tudo aquilo que teria mofado, estragado, não deixando a casa bem, bem limpinha. E nesse exercício ele estaria se lembrando dessa ideia de uma vida sozinha e coletiva, pura, santa, sem defeitos, sem mau cheiro. E o apóstolo Paulo diz: então, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Vocês foram purificados por Cristo, vocês são salvos, vocês são sem fermento, mas não deixa que ele volte, por isso lançai fora. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Uma festa que tem que ser celebrada com sinceridade e com verdade. Mas o texto continua. Olha só a seriedade deste momento que estamos vivendo, que vamos viver daqui a pouquinho, que é a ceia. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. A gente sabe, tantos ensinos da palavra de Deus, a gente não deve se associar com o impuro, com o incrédulo, com aquele que não professa a mesma fé. E essa associação, é claro, que tem a ver com comunhão. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou aos idólatras, que isso vocês já sabem, que esses vocês não devem compactuar com eles. Eles não são do Senhor, estão nas trevas. Vocês devem levá-los de Cristo para eles. Mas eu não me refiro a esses. Olha só, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo, versículo 11, que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Eu estou falando para vocês não se associarem com os crentes, com os cristãos que dizem que são irmãos e cristãos, mas a ficha deles é cheia de impureza, são avarentos, idólatras, têm tantos outros deuses, falam mal, bebem, roubam. Com esse tal, nem ainda comais. Ele está se referindo a essa mesa, a ceia. Com eles, não comam. Porque eles não entenderam o que é esse espírito da ceia, dessa festa maravilhosa. Estão misturando duas mesas, como fala no capítulo 10 de Corinto. Né? E Deus não quer mistura nesse momento. Aquilo que é do Senhor, seja do Senhor, e nós façamos isso inteiramente, exclusivamente para Ele. Até esse versículo 11, para ver como Deus trata com os coríntios, dizendo seriamente, olha, não pode haver associação com esses que se dizem crentes, mas não estão vivendo de forma como deveria e como agrada a Deus. Pedro e João, dois discípulos com temperamentos diferentes, concordam? Sim? Pedro um pouco mais explosivo, mais elétrico, mais rápido, enfim, extrovertido. João, pelo que parece, um pouco mais calmo, mais manso, um pouco mais tranquilo. E os dois têm o desafio de preparar a Páscoa. Já está um bom desafio aí, né? Dois temperamentos bem diferentes, mas que Deus fala assim, vocês vão preparar a Páscoa para nós todos. Aí Pedro queria de um jeito, João de outro. A gente não vê nada disso, né? Imagina que eles estavam em harmonia nesse espírito da Páscoa, que é comunhão, que é corpo, que é família, mas tem desafios. Nós aqui somos diferentes. Tem os Pedros, tem os Joãos, tem os Andrés, tem os Tiagos, os Bartolomeus, tem vários, né? Mas está aí já um desafio, nós estamos juntos, aí nesses bancos, né? Participando dessa festa, já com esse desafio de viver esse espírito que Deus quer. A última Páscoa, portanto, está acontecendo aqui, voltem para Lucas 22. Onde Jesus ele diz o seguinte, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus tinha alegria de comemorar essa festa da Páscoa com os seus discípulos. E devia ser assim, devia ser um momento alegre. Eu olhei nesses textos do Antigo Testamento, onde Josias, Ezequias, Esdras resgatam a celebração da ceia, e é uma alegria só, uma festa, todo o povo junto, reunido, da Páscoa, perdão, todo o povo junto, reunido, cantando uma só alma, um só corpo. 7 dias de júbilo. Como era gostoso. E o Senhor deseja, da mesma forma, com alegria, mesmo sabendo que Ele ia para a cruz, mas Ele tem esse anseio gostoso de estar com os seus discípulos, porque representa, logo mais, o cumprimento de todo esse rito que era a Páscoa, que vai se cumprir na pessoa de Cristo na cruz. E olha o que ele diz no versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, ou seja, a Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando ela se cumpriu no reino de Deus? Depois de quanto tempo aqui? Imediatamente, logo a seguir ali, ele cumpriu esta Páscoa. Por isso que seria a última, até que ela se cumpra no reino de Deus. Nesse projeto maior desse reino de Deus, Jesus estava às vésperas de, então, ser esse cordeiro imolado e encerrar essa festa. Olha o versículo 17. Tomando um cálice, havendo dado graças, diz, recebei e reparti entre vós. Eles estão na refeição, porque a Páscoa era uma refeição. E ele pegou esse cálice como que, entre aspas, para brindar, para dizer, olha, recebei e reparti, ainda não é o cálice a qual ele se refere depois, que era o seu sangue. Aqui era um cálice que fazia parte da refeição, o prato, o copo, enfim, com a bebida que eles estavam bebendo. E, pois vos digo, que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele não beberia mais até esse reino de Deus. Qual que é agora esse reino de Deus que deveria vir? Não é mais esse igual ao reino de Deus que a gente acabou de ver. Esse já é o reino de Deus milenar. Quem esteve na IBD viu o que, que vai acontecer lá no início do reino milenar. A restauração, né, do culto a Deus pelo povo de Israel. Algumas promessas vão se cumprir lá no final. Então, nesse reino milenar, nesse reino de Deus, vai haver novamente essa alegria, esse júbilo, essa festa do Senhor Jesus com os seus discípulos, com todos aqueles que são salvos em Cristo. Mas, durante esse intervalo todo, ele não beberia mais do fruto da videira. Não precisa mais comemorar esta Páscoa que está se cumprindo na pessoa de Cristo. E o versículo 18 encerra a festa da Páscoa propriamente dita. Esse momento que ele tem com os seus discípulos de cumprir esse mandamento da festa da Páscoa e dos pães asmos. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Mas agora ele introduz, então, esse novo memorial que deveria acontecer com todos os salvos e que deve ser também aí contínuo, trazendo e resgatando os mesmos elementos da Páscoa. Um novo memorial, sem perder esse espírito anterior da Páscoa. E o que, que ele diz, então? Vamos voltar um pouquinho. Vamos ler esse texto aqui, versículos 19 a 23. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Se a Páscoa apontava para Cristo que viria, agora, com a ceia, a gente está fazendo isso olhando para trás e dizendo: em memória de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Vocês veem que tem uma frase no versículo 22, vai segundo o que está determinado. Já estava no projeto de Deus, não é Judas que fez, que mudou alguma coisa. Ai daquele que foi esse instrumento, mas já estava determinado na soberania de Deus. Desde os tempos antigos, Deus já tinha decretado esta morte por amor a você, por amor a mim. E Ele quer que juntos nós nos lembremos deste sacrifício. Para ver se vocês fixaram bem o espírito da Páscoa, que deve ser o espírito da ceia. Quais são os elementos? Agora vocês vão me ajudar. Que devem fazer parte desse momento que nós vamos compartilhar logo mais. Algumas palavrinhas que tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Bem alto. Ah, o espírito do pão, o pão lembra o quê? Oi? O pão lembra o quê? A vida de Cristo sendo oferecida. Né? O pão traz vida, alimento. Então, o pão lembra vida. O sangue lembra a morte. Né? Então, a vida foi oferecida e tal. Mas o espírito que eu quero me referir a como é que tem que estar o nosso coração, nossa mente, quando participamos da ceia? Comunhão. Outra pessoa. Paz. Pureza. Oi? Santificação. Oi? Esvaziamento, isso, do nosso eu. Que mais? Essa coisa coletiva aqui. Espírito de corpo. Você está bem com seu vizinho aí? Olha para ele. Não dá para tomar ceia se tiver brigado com ele. Não tem jeito. Né? Deus, som do meu coração. Tem alguma impureza lá dentro? Tem alguma coisa que eu pratiquei essa semana que eu não me arrependi ainda? É hora. Que mais? A gente lembra do quê? De Deus justo e nós injustos. Lembramos do perdão, sem dúvida. Que gostoso, né? Puxa, tudo que eu fiz de errado, Deus me perdoou. Eu confessei, estou livre, né? Livre da culpa. Que mais? Que deve fazer parte da ceia? Oi? Não entendi. Conserto? Reconciliação, né? Podemos lembrar alegria? Podemos lembrar da nossa vida antes de Cristo? Dizer que desgraça e Deus me libertou. Eu podia estar hoje assim, né? Puxa, então marcou um passado e um depois, um antes e um depois. Posso lembrar e falar, Deus, obrigado. Eu não sei o que daria se tivesse continuado nesse caminho. Que são as ervas, né? De alguma forma a gente não vai ter ervas aqui, mas a gente pode se lembrar. Mais alguma coisa? Gratidão, sem dúvida. Gratidão por essa salvação, por esse tudo que Deus fez conosco. A ceia vai nos lembrar o quê? Cristo, que Ele fez, esse amor, se dando por nós. Nós proclamamos a sua morte. Você tem proclamado a morte? Espero que a ceia não seja o único momento que você proclama a morte de Cristo. Ah, não, uma vez por mês eu faço questão de vir à ceia, que aqui eu proclamo a morte. Eu sou uma testemunha do Senhor Jesus nesses 15 minutos de ceia. Não, se você não proclama a morte lá fora, não vai fazer sentido proclamar aqui. Aqui todos nós sabemos disso. Estamos glorificando a Deus, mas o mundo precisa saber disso. Nós garantimos, não nós, Deus, né? Garante, mas Ele nos fala e a ceia, de alguma forma, ela diz, olha, vai acontecer, Ele vai voltar. E é um momento de comunhão com Cristo e o seu povo. Mas na sequência, e eu quero encerrar com esses dois textos, eu vejo que tem dois problemas anti-ceia. Eu chamei assim de dois problemas anti-ceia. E você vai ver do versículo 24 ao 30 um problema sério que passa no nosso coração, no coração de crentes normais. E um outro problema de 31 a 34, que também é um problema que todo crente luta com ele. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Jesus estava à mesa, e ele estava servindo, apesar de ser o maior. Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Qual que é o problema? Tentem tirar todas as informações aí que chamaram a sua atenção aqui sem talvez uma explicação fácil. Mas o que está acontecendo entre os discípulos? Pedro e João tinham preparado a Páscoa, bonitinho, todo mundo no clima de corpo, de junto e tal. E o que acontece aqui? Competição. Estão discutindo. O espírito da Páscoa parece que cortou quando entrou nesse momento da ceia. E aí eles estão focados em quem? Consigo mesmos. E esse é um problemão anti-ceia. É o foco no eu. Perceberam? Quem é maior? E eu nesse negócio? Onde eu estou? Estou mais à frente, sou maior nessa igreja. Quem que manda mais? Sou mais bonito, tenho mais dinheiro. O meu ministério é mais importante, apareço mais. Isso, infelizmente, brota do nosso coração sem Deus, querendo ser um pouco mais e se apresentar, ou às vezes mesmo na surdina, mas um coração orgulhoso, que gosta de receber elogios, ou então que olha para o outro, pô, você viu, esse não tinha nem condições de trabalhar nesse ministério, imagina, coitado, nem eu sei um pouco o que ele faz lá fora, não é possível, né? Como é que está o seu olhar para com os cristãos? Por isso que eu queria que você se olhasse, se olhe agora, varre os teus olhos sobre toda a igreja assim, todos os teus irmãos, né? Você olha para o outro e fala, ele é maior do que eu? Eu considero superior a mim mesmo? Essa metade sim, mas esse lado aqui, não. É inteiro o seu coração para dizer, olha, você em Cristo é mais do que eu vou estar à mesa, mas eu quero te servir. Esse espírito precisa fazer parte no nosso meio. Graças a Deus que tem. Mas como facilmente ele pode ser perdido, né? E a gente se levantar aí. Qual que é o segundo problema anti-ceia? Versículo 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Quem sabe o que eu pensei aí como anti-ceia, como segundo problema? Quem arrisca aí? Pode ir, você vai acertar, pode ser que não seja o meu, hã? Prometeu alguma coisa que não pode cumprir? Pensa no último versículo, vou dar a dica, que eu pensei que é um problema aí, pra quando a gente está junto com o corpo. A negação, diante de quem? Negação diante dos homens. Ele estava rápido para falar, Pedro, sem dúvida, tem essa ideia, né? Estava pronto para falar, mas na hora do vamos ver, melhor ficar secreto, crente secreto, né? Vou ficar na minha, não sei o que vai acontecer. E isso é um problema, a gente não pode simplesmente aqui, comendo pão, bebendo cálice, fazer de conta que lá fora está tudo bem e nós estamos confessando o Senhor Jesus. É incoerente viver esse momento da ceia se lá fora nós somos tímidos, somos secretos e ninguém sabe que eu sou filho de Deus. O Diego, alguns dias atrás, na mocidade, 15 dias atrás, ele pegou os adolescentes e falou assim, se eu fosse lá na sua classe, na sua escola, e chegasse assim, quem está estudando aí? Matheus, está estudando ainda? Chega lá, Matheus, eu chego, reúno a classe dele e falo, Matheus é crente. O que as pessoas falariam? Você, Matheus, crente? Ah, você nunca contou pra gente, meu. Que história é essa? Ou então não, todo mundo sabe aqui que ele é crente. Qual que seria a reação? Se eu fosse lá no seu trabalho e falasse, ó, você sabe, pessoal, que o Carlito é crente? O pessoal olharia assim, quem? Mas se eu cutucasse, como é que seria a reação? Não, todo mundo sabe? Ou seria uma surpresa para essas pessoas? Foi mais ou menos assim, né? Você comentou. Achei legal. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está onde? Nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A ceia é um momento especial, um momento sério, onde esse espírito tem que fazer parte do seu coração, da sua mente. E tem que ser coerente com o que acontece hoje à tarde, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Se houver incoerência desse momento com a sua vida lá fora, então, biblicamente, nos abstenhamos. Não vamos participar de uma coisa que não faz parte da nossa vida. Isso não é um estímulo para não participar, mas é porque Deus olha com seriedade isso. E aí, o que que eles nos chamam a fazer? Nesse momento, é o momento de lembrar, passar o filmezinho, talvez os últimos dias, e falar, Deus me perdoa, tem alguma coisa aí que não está redonda. Aí você pede perdão, ele te perdoa imediatamente, e aí você participa da ceia. Você está em comunhão com Deus e com as pessoas.